Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. E a gente que está acompanhando o mercado do boi sabe a dinâmica de precificação que vem acontecendo aí nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas. Já estamos vendo negócios aí acontecendo na casa dos 350, R$ 360 por arroba em São Paulo. 360 não dá para dizer que é referência ainda, mas os negócios já estão acontecendo e aparecendo nos aplicativos aí pelo Brasil afora. Em São Paulo, em especial, esse preço já começa a ser praticado também. Mas e agora? A gente está falando de novembro, segunda quinzena de novembro, dezembro ainda por chegar. Será que temos ainda condição de ver novos preços até o final do ano? E quais são as expectativas do pecuarista? Quem conversa comigo hoje tem o prazer de receber aqui com a gente no nosso boletim o Carlito Guimarães, pecuarista com tradição de mais de 60 anos aí, de pecuária. Seja bem-vindo, Carlito, mais uma vez. Carlito que tem feito. Tem trazido algumas informações importantes aqui para o Notícias Agrícolas e tem gabaritado tudo, hein, Carlito? E agora, o que que a gente pode esperar em relação aos preços do boi? E óbvio que a gente vai falar de bezerro também, Carlito, mas queria começar olhando o preço do boi, para onde vamos e qual que é a sua expectativa?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Alexander, o mercado ele continua firme. Continua andando, o mercado não vai parar, não. Você imagina, as exportações estão muito bem. O dólar tem uma recuperação boa. E final de novembro, que nós passamos para a segunda quinzena, o mercado está firme. Imagina o início do mês de dezembro com o 13º mercado. Se há 3 anos atrás nós estávamos matando boi em 330, o boi hoje 360 pode chegar facilmente com os 400 agora em dezembro. Eu não tenho certeza de chegar em 400, mas não duvido se chegar, não. É lógico que vai chegar um ponto que o boi para de subir, né? Mas não parou ainda, não. Alexandre, não temos boi, não temos pasto para suprir a falta do boi de confinamento. A gente sabe que o confinamento funciona no período chuvoso, mas porém com meia carga, né? E essa meia carga agora a partir de novembro. E cadê o boi de pasto? O pasto está cheio de com a seca prolongada. Está cheio de cigarrinha e lagarta. Porque aqui na minha região, eu saí do estado de Goiás semana passada e vim para o Mato Grosso, e aqui no Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, eu fui todos esses dias aqui rodando. Onde você passa, a lagarta está destruindo tudo. Você não está conseguindo nem avião para dar combate, nem helicóptero. Então, alguns drones vêm para aqui, para lá, jogando veneno passar e para salvar um pouco o pasto aqui na região do sul do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, não saiu. Algumas invernadas bem adubadas, bem tratadas, você já vê capim e boi comendo e ganhando peso, mas isso é minoria. E os confinamentos, cada dia menos boi no confinamento. Então, eu tenho certeza que o boi vai chegar aos 400 fácil agora em dezembro.
Nós temos então, peraí, Carlito, vamos resumir o que você falou. Nós temos então, por um lado, uma demanda que você acredita que vai continuar forte, tanto no mercado interno quanto na exportação em dezembro, Carlito?
Olha, a exportação é firme, o dólar é firme, o mercado americano hoje está vendendo boi a 100 dólares, isso aí dá quase R$ 600 a arroba, né? E nosso boi aqui está bem mais barato. Então, eu confio que a exportação ainda será firme. E
E
o mercado interno,
no
que
caso da
não é.
exportação, Carlito, desculpa te interromper, mas só para complementar, no caso da exportação, o dólar ajudando bastante. A gente está falando de um dólar de 5,80 hoje.
É quase 6. É, quando eu falo para você que o boi nos Estados Unidos está R$ 600, é dólar de 5,80 para 6. Porque o boi lá hoje é 100 dólares, 100 e poucos dólares. O nosso boi aqui é firme. Porque nós temos concorrente, igual aos Estados Unidos, puxando o preço. E aqui no Brasil, eu não concordo com você, até que com o preço mais alto, a gente poderia ter uma retração no consumo. Mas com o 13º no mercado, não vai haver essa retração. O mês de dezembro, o mercado é muito firme.
Vai ter o consumo interno acontecendo, então, na sua opinião, e puxando o preço da carne, que vai acabar dando firmeza para o boi, é isso?
Positivo. E o boi tem outra coisa. O bezerro, quem vem atrás dele, o bezerro está subindo. De acordo que vai sair em pasto, o que sobe primeiro é o bezerro. Porque muitos pecuarista está com dinheiro no caixa, não tem como comprar o bezerro, porque não tem onde colocá-lo. Falta de pasto.
Mas qual que é a relação, só para a gente entender, o bezerro está subindo e para fazer a relação de troca ele precisa de preço melhor pela arroba, é isso? E daí a arroba sobe também?
Só porque se você não vender o boi aí vendido, como é que você faz a troca? E você vai vender um boi aí hoje. O bezerro, quando ele custa muito caro na terra da boa, é 10 arroba. Você não pode pagar mais 10 arroba no bezerro. Essa arroba está a 350, 360 em São Paulo. O máximo que o bezerro pode chegar seria a 3.500, 3.600. Isso aí na terra da boa vai chegar às 10 arroba. Pode não estar chegando hoje por falta de pasto. E esse bezerro de 10 arroba não deixa você matar o boi barato. E quando o mercado está ruim, um bezerro bom é 8 arroba. Mas quando o mercado chega, igual nós estamos aquecendo agora, vai chegar a 10 arroba facilmente.
E isso já está acontecendo, Carlito? Essa mudança de patamar do bezerro já está acontecendo?
Olha, algumas loucuras eu acompanhei agora esse dia aqui em Barra do Garças. A Espinhaça vendeu bezerro de R$ 18 o quilo, que é bezerro de 540 quanto arroba. Tem um amigo nosso aqui de São Paulo, tem fazenda em Goiás, comprou 2 bezerros numa pancada só, pagou R$ 5.000. É o Kiko Aliata, o Brasil inteiro conheceram, os maiores pecuaristas do Brasil.
Qual que é o risco disso, Carlito? O que que o produtor tem que pensar ou, enfim, analisar ao fazer uma compra dessa? Por enquanto está tudo bem ou tem aí o seu risco embutido?
Não, isso não tem, porque esse boi já vai, já entra, esse bezerro já entra direto no confinamento, com 8, 10 meses ele já vai para o frigorífico. Isso aí ele já tem a conta feita e prejuízo não leva de jeito nenhum, porque o mercado é firme. E com tendência de chegar a R$ 400 e firmar nos 350, 400 período da safra.
O risco de comprar bezerro caro é no final do ciclo, né? No, na virada do ciclo, né?
É, hoje não tem perigo de perder dinheiro em boi. Você pode fazer o pior negócio de bezerro, só comprar o bezerro mais caro, perder, você não perde, não. Ou você pode empatar ou ganhar pouco.
Muito bem. Agora, Carlito, sobre a oferta de animais, né? Você falou duas coisas importantes aí que nos levam a crer que a oferta não chega tão cedo aí. Primeiro, a condição das pastagens. Você falou de muita cigarrinha, muito problema nas pastagens e essa recuperação lenta. Isso significa que não teremos boi até quando, Carlito?
Olha, eu acho que até janeiro, fevereiro vai poder começar. Esse boi de pasto, ele vai começar a encher panela, eu acho que só a partir de final de fevereiro. Fevereiro já vai entrar alguma coisa, vaca, por exemplo, essas vacas que descarte, que a vaca ela engorda mais rápido que o boi, que a vaca não cresce, né? Ela só tem a peso. O boi já, você põe no pasto, ele tem que ganhar a peso e engordar. Então, essa vacada que já tem que ir para o descarte, porque a vaca, essa não sai do frigorífico, não. Diminui a quantidade. A novilha foge totalmente, né? Quem tem novilha com o mercado em alta, ele não vai vender a novilha, vai esperar que ela crie o seu bezerro. Mas a vaca agora em fevereiro, janeiro, ela já começa a fazer um pouquinho de mercado. Mas o confinamento diminui bastante e eu tenho fé que o boi em dezembro e janeiro, como eu disse aí em outubro, eu acho que na última entrevista que eu dei no canal Notícias Agrícolas, eu disse que eu tinha muito medo do boi ficar muito caro em dezembro e janeiro, porque o boi de pasto não ia acudir à falta do confinamento.
E daí, o que que pode acontecer se isso se confirmar, se concretizar, Carlito?
Aí é o boi de 400. Eu falei para você. Eu acho que com 10 terceiros agora no mercado e com esse boi de pasto não chegando, é boi de 400 agora em dezembro.
Né?
Tranquilo.
Mas já 400 você acha que é um preço já que trava negócios e que tem mais dificuldade de evoluir daí, Carlito?
Olha, não estava, Alessandro, porque hoje a maior parte dos consultores de mercado é esse homem aqui do Areia, pessoal do Açol, que não conhece a realidade do campo, né? Não está no dia a dia igual a gente está aqui hoje. Igual para você, esse mês agora, de novembro, eu saí de Goiás, vim para Mato Grosso, entrei no Pará, fui lá para Palma, passando pelo Tocantins. Quer dizer, eu andei em 4 estados aqui, produtores de gado. Eu vi a situação dos gados no pasto, eu vi a situação dos pastos, e estou vendo os confinamentos aí esvaziando. E não está chegando boi. Eu mesmo, nos confinamentos nossos lá em Goiás, já está com a metade da lotação normal. Já em abril eu tinha o dobro de boi no confinamento, até hoje. Isso
E daí a gente pergunta, Carlito, daí eu te pergunto, com esse incentivo de preço, o pessoal não vai confinar? Você falou que o confinamento Na época de chuva é mais complicado, né?
É, o ganho de peso é maior, o custo fica maior, o ganho de peso é menor e o custo é maior, né? O normal do boi, o primeiro giro é grande, o segundo você consegue fazer. Agora, esse giro do período chuvoso, que é daqui até abril, esses 4 meses, 5 meses, nós vamos enfrentar ela 5 meses, é muito ruim para confinar. O boi ganha pouco e caça muito. Então, é um período de outra coisa. O próprio confinamento não estão preparados para trabalhar com carga cheia. Os confinamentos nossos, o período chuvoso, é calamidade. Você tem que ter curral sobrando para mudar boi de curral. E não pode manter o confinamento na mesma rotação do período da seca, não.
Ou
Porque é
seja,
normal isso, né? Porque sempre período chuvoso tem gado vindo do pasto, né?
menor oferta de confinamento também, no final das contas.
Como é que é?
No final das contas, é menor oferta de confinamento também.
Sim, agora o confinamento vai começar a diminuir, né? Isso é normal. Daqui até aí, abril, quando chega meio de março, pessoal, uma. A partir de março, é pouco, a gente tem ração também, milho, né? Você vê que a boia do boi é milho, é torta. Isso aí vai diminuindo a partir. Agora, quando chegar junho, não. Junho já tem muita oferta de grão no mercado. Aí já vão aumentando o boi. Quando chega agosto, já tem boi, fartura de boi para morrer. Agosto, setembro, outubro, novembro. Tem muito boi para morrer confinado. Mas a partir de novembro, o boi vai ficando bem escasso no mercado. Nos confinamentos, e se o boi de pasto não chegar, é o problema que está acontecendo agora. O
Boa.
boi de pasto não vai chegar, não.
Agora, é isso que eu quero saber. Quando de fato o boi de pasto chegar ou a condição da pastagem melhorar, a oferta vai ser boa ou também vai ser uma oferta restrita, meia boca aí, enfim. Tem animal para ser colocado no pasto aí para atender o mercado com quantidade, Carlito?
Alexandre, não tem, não.
Não?
O mercado vai, mesmo chegando no boi de pasto, o mercado vai diminuir o consumo, a gente sabe que vai diminuir, o preço vai aumentar, vai ter preço firme. 2025, 2026, quem tiver na pecuária, pode ficar despreocupado, porque o preço vai ser excelente. Nós não vamos ter problema de preço de mercadoria nessa. 27, pode ser que comece a ter uma deflação no preço do boi. Pode ser que o boi já comece. Não vou dizer nem baixar, mas para de subir e baixa um pouco, né? É normal isso.
Muito
E
bem.
boi agora é 2 anos e meio firme.
Boa, Carlito. Tem participação dos internautas aqui, Carlito. Queria compartilhar contigo aqui algumas participações. O Sérgio Canuti tá te dando os parabéns, senhor Carlito. Foi o único que falou dos R$ 300. Dos R$ 300, chegamos nos 300 e até dezembro vai a 400 com certeza, porque estamos numa inflação embutida. É o comentário aqui do Sérgio Canuti.
Olha, Sérgio, você tem certeza que além dessa inflação embutida, não tem o boi, né? Não tem o boi. Em dezembro tem muito comedor de carne, que é o que tem de festa de final do ano, 13º. Todo mundo quer comer carne. Mas até o presidente da República quer dar carne para o povo, né? Não vai ter carne para dar para o povo mais. Só se mudar o tipo da carne.
Boa.
Essa carne bovina de boi nativa aí, tá difícil, porque mataram a mãe deles, eles morreram na barriga da mãe, não nasceu.
É, né?
Esse aí, parece que o pessoal que não é do mercado não entende isso. O boi não nasceu, não tem boi, não tem como você fazer uma previsão daqui 4 meses, eu vou encher o confinamento, vai encher como? Não tem carro para me comprar. Esse boi de 10 arroba, 12 arroba, que é o boi acima de 10 arroba, é o que vai para o coxo, esse boi tem escasso, você não está achando ele para comprar. Não tem o boi de 10, 11, 12, 13 arroba, até 14 arroba que vai para o coxo. Não está achando para comprar. É porque não nasceu. E o ano que vem vai ser pior. 2025 vai ser pior para comprar esse garrote. 2026 também é sério. Então a coisa, Alexandre, vai ser difícil para a gente compensar esse mercado. Acho que vai 2 anos e meio para 3. Pode ficar despreocupado aí.
Boa. O Átila Lemos pergunta o seguinte: Bom dia, Carlito. O que você acha da reposição? Acho que em janeiro de 2025 pode baixar. Ele diz que ele é lá do sudoeste de Minas e a reposição por lá já está R$ 400.
Olha, aqui em Mato Grosso, que eu falo para você, eu vim vender a barra do gato de bezerro aqui de R$ 540 a roupa. Isso não é mercado, mas houve negócio já. A reposição, ela vai piorar, viu? Sempre quando o boi dá pico, a reposição piora. Se você estava comprando dois bezerros aí com 20 arroba, brincar, se o negócio ficar muito caro, o bezerro passa de 10 arroba. Esse bezerro de 9 arroba vai acabar.
É,
Entendeu?
e até aquele pecuarista que está sem pasto agora vai voltar a comprar lá em janeiro para aproveitar a volta do pasto, né, Carlito?
Varia um jeito de tratar no coxo, eu não faço mais porque é o que eu estou dando conta de fazer, eu já fiz. E trataria com proteinado mais forte para aguentar chegar o capim, porque vai piorar a troca. O bezerro vai ficar caro. Ainda tem lote de bezerro, conforme a região, se é convidado, se não faz um negócio muito bom ainda, faz. É só andar.
Boa. O Devair Caça, já temos previsão para o boi alcançar os R$ 400? Foi isso que o Carlito explicou aqui para a gente. É, pode sim testar os R$ 400 no final do ano, em função de uma demanda ainda bastante aquecida e em função de uma falta de boi. Ah, os confinamentos estão diminuindo em termos de volume, o período chuvoso é difícil para fazer confinamento e o pasto ainda não chegou, não é isso, Carlito?
Sim, é isso aí. Outra coisa, e tem dinheiro no mercado, né? O 13º injeta aí não sei quantos bilhões a mais no mercado. Então, isso aí ajuda o preço manter firme. E com a falta do pasto, a falta do boi de pasto, o mercado é firme e ascendente. Nós vamos chegar a 400, tranquilo.
É, o Marcelo Rocha faz um comentário aqui, o senhor Carlito mostra muita prática no setor. São 60 anos, né, Carlito? De prática aí na pecuária?
76 anos já de vida, 60 anos foi caminhando pelos campos aqui, comprando bezerro, vendendo boi, criando bezerro e engordando boi. Isso aí foi uma vida só de campo.
É, isso dá muita base para ele prever o mercado. Parabéns para você, tá desejando aqui o Marcelo Rocha.
Alessandro, eu sou dos poucos pecuaristas, poucos fazendeiros do Brasil que mora na fazenda. Eu tenho apartamento na cidade, mas não moro na cidade. Eu moro na fazenda, eu e minha esposa. Porque eu tenho uma esposa que me acompanha 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Então, é fácil você ter uma noção de mercado. E como a gente anda muito, tem negócio aqui no Pará, tem Goiás, tem Mato Grosso, a gente tem uma base melhor do que a realidade, concorda?
Sim.
Eu estou matando boi esses dias, estava matando boi no estado de São Paulo, boi de Goiás. Então, você tem o mercado de São Paulo, tem o mercado de Minas, tem o mercado de Goiás, tem o mercado de Mato Grosso, tem mercado aqui no Tocantins, no sul do Pará. Então, fica fácil você fazer uma cotação, porque é uma coisa que está na minha mão.
Muito bom. Enfim, o pessoal está participando, está te elogiando bastante aqui, Carlito, porque você está trazendo para a nossa conversa aqui a visão, obviamente, do pecuarista e da experiência que você tem aí na atividade. E a gente reforça aqui que toda vez que o Carlito está aqui com a gente, ele tem sempre uma novidade para contar e sempre uma experiência nova para trazer aí para o produtor. E o Carlito tem acertado aí nas previsões. Tem acertado não, né, Carlito? Você falou da última vez que você errou, né? Você pediu desculpa que você errou, que o boi
Eu pensei que está 300, já estava 300 e muito, né? Mas desde julho, Alessandro, a gente falava em boi de 300, o pessoal da Bolsa mesmo, não sei nem quem não era da Bolsa, não estava me ligando. Em agosto, baseado em que eu estava prevendo boi de 300. Falei, baseado na experiência que eu tenho, na minha experiência de vida. É, mas aqui está 260 e pouco, o problema é de vocês. Eu não sou jogador de bolsa, mas o mercado é esse aí, a realidade. E aí, outubro, começo de outubro, ele já estava mais de 300. Aí eu pedi desculpa, eu errei. Errei. Foi bom, errado, eu recorri, né?
É, pois é. Ô, Carlito, muito bom. É, obrigado ao pessoal que está participando aqui pelo chat do YouTube. Obrigado aí pela interação, pelas perguntas. E quero agradecer também ao Carlito pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre compartilhando essa experiência dele e sempre trazendo um tema a mais aí para nossa discussão. Volte sempre, viu, Carlito?
Ah, estamos aqui à disposição de vocês, é bom, é gratificante, a gente. Essas entrevistas que eu tenho habilidade com você aí, eu encontro companheiras, pessoas que eu nem conheço, e troca, é através da conversa, do diálogo, que você aprende, que você ensina também as coisas para o ser humano. Eu não sou muito de ler, não, porque nem tudo que a gente lê é verdade, né? Agora, que você vê, que você escuta, aí é uma realidade. É muito bom. Eu estou à disposição aí, a hora que você precisar, vamos bater papo, vamos conversar. Eu aprendo alguma coisa e também posso ensinar alguma coisa. E eu que agradeço a vocês e os telespectadores aí que estavam perdendo um pouco de tempo para nos ouvir. Meu muito obrigado.
É isso aí, Carlito. Obrigado mais uma vez. Grande abraço para você. Até uma próxima.
Tá, até logo.
E você que está conectado conosco aqui pelo chat do YouTube, muito obrigado pela interação, pela participação. É sempre importante, ter você conosco aqui e podendo interagir, podendo perguntar aí para os nossos convidados e tirando as suas dúvidas. Às vezes a sua dúvida é mais pertinente do que a minha, que não tenho aí a rotina, o dia a dia da lida no campo. E, portanto, essa interação, essa participação é muito importante e ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. Muito bem, essas são, portanto, as informações do mercado, Carlito, considerando aí a possibilidade dos R$ 400 até o final do ano. Será? Vamos ver. Vamos acompanhar de perto. Carlito não tem errado, não. Deixa eu passar para vocês como é que estão os números lá na B3. Mercado futuro na B3, novembro 344,60, subindo 1%. O dezembro 342,10, alta de 0,65%. O janeiro 336,65, alta de 0,19%. Longe aí dos R$ 400. Dezembro e janeiro bem longe dos R$ 400. Carlito está vendo algo a mais que o pessoal na B3 não está enxergando nesse momento. Vamos ver quem está certo, mais adiante. Deixa eu passar, volta a telinha para mim, deixa eu só passar o indicador CPEA. Indicador CPEA para o boi gordo fechou o dia 19, antes do feriado, portanto, R$ 344,45, com uma ligeira alta de 0,07%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.